Olá a todos, sejam bem-vindos ao Campus Verbal, hoje conduzido por mim, Liliana Oliveira. O primeiro convidado de 2022 é Rui Moraes, administrador da AGER, a empresa de águas, efluentes e resíduos de Braga. Rui, bem-vindo à RUMI e bom ano já agora. Em 2022, a AGER deverá atingir um volume de negócios de cerca de 32 milhões de euros, um aumento de 1,3% relativamente à previsão do fecho de 2021. O que é que justifica este aumento?
Em primeiro lugar, muito boa tarde e obrigado pelo convite e desejar um bom ano a todos que trabalham aqui na RUMI e já agora também a todos os ouvintes, a todos os bragarenses que nos estão a ouvir. Relativamente à questão da faturação, ela oscila anualmente de acordo com os ciclos de faturação. Obviamente nós estamos a pressupor mais clientes baseado nos investimentos que temos feito nos últimos anos, principalmente com o alargamento do saneamento e alguma rede de águas, e também devido a um potencial crescimento, principalmente das zonas industriais e da parte não doméstica, que tem novamente criado este ciclo económico mais interessante pós-pandemia, e portanto são claramente projeções relativamente a esses crescimentos normais anuais.
Qual é o orçamento da AGER para 2022 e que investimentos é que estão previstos para este ano?
O orçamento da AGER em termos de custos anuais não tem variado muito nos últimos anos, principalmente nos custos mais operacionais. O que tem oscilado claramente tem sido os investimentos que nós temos feito, e 2022 será o ano do arranque do investimento da nova ETAR, e portanto esse será aquele contributo maior na chamada rúbrica de amortizações do ativo da empresa, e portanto aí é que veremos o maior crescimento. Nos últimos anos o que tem oscilado tem sido algumas das rúbricas importantes, que nós consideramos importantes dentro da empresa, principalmente ao nível dos recursos humanos. Eu relembro que nós assinámos o acordo de empresa com os sindicatos no último ano, e portanto esse tem claramente um peso direto na estrutura de custos da empresa, mas que para nós era fundamental para voltar a centrar a empresa, principalmente ao nível daquilo que é a motivação dos nossos trabalhadores. Relembro que os salários estavam congelados há mais de 10 anos e, portanto, essa foi aquela rúbrica que mais oscilou nestes últimos anos, mas por um bom motivo, porque o facto de podermos agora premiar, no fundo, quem melhor faz, é para nós um motivo muito importante para criar a motivação necessária para atingir os objetivos da empresa nos próximos anos.
Já que falamos nos trabalhadores, neste momento quantos funcionários fazem parte da empresa municipal?
Nós temos 539 trabalhadores diretos. Claro que depois existe muitas empresas relacionadas com a AGER que trabalham indiretamente ao nível da subcontratação de alguns serviços, mas diretamente estamos a falar de 539 trabalhadores.
A propósito ainda dos trabalhadores, era um objetivo apostar no rejuvenescimento do corpo de trabalhadores da empresa. Em relação a estas alterações e ao rejuvenescimento dos trabalhadores, em que ponto estamos na AGER?
Ao nível do peso desses trabalhadores, realmente nós temos verificado alguns trabalhadores que têm ido para a reforma e portanto têm atingido a idade normal de reforma, e que nós temos esta política de substituição, como referiu e bem, que eu tínhamos esse objetivo de também contribuir um pouco para o emprego jovem do Conselho de Braga. Temos atingido isso, portanto, a idade média dentro da empresa tem decrescido bastante. Nós tínhamos uma idade média de 55, temos perto de 45 anos, portanto, mesmo tendo algumas pessoas já perto da idade da reforma, regredimos positivamente praticamente 10 anos ao nível da idade média dentro da empresa, o que é muito bom.
E estão previstas mais contratações a breve prazo?
Sim, até por causa da própria construção da ETAR, teremos que obrigatoriamente reforçar o quadro, mas ciclicamente temos sempre a necessidade, principalmente na área dos resíduos, a nível da varredura, da recolha de resíduos, ciclicamente temos sempre algumas necessidades, nós abrimos sempre esse concurso geral, publicitamos e temos tido bom feedback, pessoas que têm até interesse em trabalhar na empresa e, portanto, também demonstra, também um pouco fruto de termos agora este acordo de empresa, também facilita um pouco, ou seja, tornar a empresa um pouco também atrativa para quem quer trabalhar.
Mas em relação à nova ETAR e às pessoas que serão contratadas, poderemos estar a falar de quantos trabalhadores?
Não são muitas, porque as ETARs ultimamente são muito automatizadas e, portanto, poderemos estar aqui a falar entre 10 a 15 pessoas, mas se calhar de quadros até superiores para reforçar o quadro técnico da empresa.
A AGER vai manter em 2022 os valores das tarifas da água, saneamento básico e resíduos sólidos. Isto põe em causa algum dos investimentos que estão previstos?
Não. Aliás, o nosso objetivo, quando assumimos a gestão da empresa em 2013, foi olhar para todo o quadro real da empresa em termos operacionais, para que pudéssemos ter uma estratégia tarifária que não onerasse os munícipes, mas ao contrário, tornasse a empresa mais eficiente ao nível dos custos, que pudesse, no fundo, pagar os investimentos que estavam preconizados. E essa estratégia mantém-se e tem sido conseguida. Nós temos tido grandes reduções de custos dentro da empresa que permitem claramente ter esta estratégia, esta trajetória tarifária. Eu posso fazer um paralelismo com antes de 2013 e principalmente com o grande investimento que temos agora com a ETAR, que nos vai custar cerca de 30 milhões de euros. Antes de 2013 o saneamento era aumentado anualmente 8%. Nestes últimos anos nunca foi aumentado e até regrediu em 2 anos 2,5%. E conseguimos, mesmo assim, construir a nova ETAR sem que se vá repercutir maior custo aos munícipes. E, portanto, essa estratégia de atacar a eficiência da empresa, ou seja, atacar em termos de objetivos claros dentro da empresa para que fossem atingidos esses objetivos no âmbito de poder depois passar para os stakeholders, um deles claramente os munícipes, todo esse ganho. E, portanto, essa estratégia, como estava a dizer há pouco, não põe em causa nenhum investimento, pelo contrário, todos os investimentos foram calculados em função daquilo que é a própria eficiência da empresa e aquilo que nós temos conseguido ao nível da redução de custos. Portanto, quando às vezes se critica que a empresa é bastante eficiente, deve-se não ao aumento tarifário, até tem diminuído, e também é de referir que principalmente neste último ano, mas também tivemos outros anos em que a inflação foi superior a 1%, em que houve redução tarifária, houve manutenção do tarifário e, portanto, até já estamos a falar em 7 anos consecutivos em que, em termos reais, o tarifário, no fundo, desce, porque ao não repercutir a inflação no próprio tarifário, está a empresa a assumir esses aumentos de custos e não passar para os munícipes.
Falando da nova ETAR, a AGER já conhece as propostas das empresas que responderão ao concurso internacional para a construção desta nova estação de tratamento de águas residuais da Bacia do Oeste. Que novidades há em relação a este projeto? O que é que nos pode adiantar?
Sim, as propostas foram abertas ontem, ainda não tenho o relatório do júri, portanto, aquilo que eu posso dizer é que existem 3 propostas para a nova ETAR, vão ser agora analisadas pelo júri, porque por muito que, como se costuma dizer, que encaixem no preço base, pode haver problemas ao nível da própria candidatura, portanto, teremos que esperar pelo relatório do júri, mas claramente o facto de já termos 3 candidaturas à ETAR já é bastante importante para nós, principalmente num ano em que sabemos que, dado o hiato de tempo entre o lançamento do concurso e agora a abertura das propostas, tendo havido grandes aumentos de custos ao nível principalmente da construção civil, nós tínhamos alguma preocupação que pudesse até ficar a vazio, porque infelizmente, mas é a questão legal que existe, há um hiato de tempo muito, muito grande. E estes últimos anos, e principalmente com este final de ano, com o aumento dos custos, a somar ao aumento dos custos que já tinha havido em meados do ano, principalmente ao nível do ferro e outras matérias importantes para a construção, estávamos um pouco preocupados. O facto de termos três candidaturas já nos deixa um pouco mais confortáveis. Esperemos agora pelo relatório do júri para que possamos iniciar, como previsto, este ano a construção, para que esteja terminada em 2023.
Pois, era precisamente isso que lhe ia perguntar, até porque a entrada em funcionamento desta nova ETAR é, eu diria, até urgente, tendo em conta que a ETAR de Frossos se encontra num risco iminente de entrar em incumprimento de cláusulas legais definidas na Diretiva das Águas Residuais Urbanas do Conselho Europeu. Apesar de termos três candidaturas e de este concurso internacional ter terminado há muito pouco tempo, é expectável então que estas metas temporais sejam cumpridas?
Sim, porque uma das bases do concurso é o prazo e, portanto, vamos, claro, impor quem ganhar que cumpra claramente os prazos, porque é fundamental, como disse há pouco, Frossos. Recebemos Frossos conforme ela está, fomos fazendo alguns investimentos, nós já foram lá investidos cerca de 2 milhões de euros nestes últimos anos em termos de melhorias, no entanto não mitigam os problemas que lá existem. A nova ETAR do Oeste é fundamental para a estratégia da empresa, até para uma questão ambiental, e portanto quanto mais rápido melhor, mas também não pode ser não abrir e fechar de olhos. Portanto, a construção demora cerca de um ano e meio, portanto estamos a prever que ela entre claramente em funcionamento em finais de 2023, como previsto.
Há bocadinho dizia-me que este é um investimento de 30 milhões de euros, será o investimento mais importante da AGER este ano. A que porcentagem deste investimento é que é financiada?
Para já temos um cofinanciamento de 9 milhões, portanto aqui não foi uma questão de percentagem, foi claramente um aviso direcionado à AGER de 9 milhões. Portanto, teremos para já encargos da AGER, teoricamente, de 21 milhões. Nós, com o fim deste quadro comunitário, prevemos candidatar aos chamados overbookings, ou seja, aos excessos ao excesso de liquidez que possa existir de alguns programas que não foram concretizados noutras áreas, e conversar, como temos conversado com o Governo, para que possamos aumentar este cofinanciamento. Como eu disse, não põe em causa o investimento, porque nós temos a capacidade clara de absorver esses 21 milhões. Agora, claro, se tivermos fundos comunitários, melhor para os munícipes de Braga que venham para financiar esta etapa.
Mudemos de assunto. A remunicipalização da AGER é um tema que tem sido muito debatido nos últimos tempos. Ainda há relativamente pouco tempo, a CDU propôs, isto em reunião de Câmara, foi recusado em dezembro. A Bárbara de Barros propôs que se iniciasse negociações para a aquisição dos 49% que o grupo privado GES Water detém da cota da empresa municipal desde 2005, para que se passasse totalmente à AGER para a chancela pública até ao final do mandato. O presidente da Câmara, Ricardo Rio, na altura disse que não havia condições financeiras para avançar com este negócio. O vereador do Partido Socialista, da oposição, Hugo Pires, garantia que 40 milhões de euros que eventualmente poderia custar esta remunicipalização da AGER demorariam 7 anos a serem pagos. É ou não é favorável à empresa passar para a chancela pública e para o domínio municipal?
Obviamente, nós somos, e o próprio Presidente da Câmara defende também, sim, a remunicipalização da AGER. Isso é óbvio, porque está demonstrado que com uma gestão pública se pode fazer tão bem como uma gestão privada. Portanto, se nós herdamos em 2003 a AGER, em que a parte pública pouco interferia na gestão da empresa, nós temos hoje dois administradores públicos que estão no ativo na empresa, que no fundo impõem também níveis de gestão completamente distintos. E portanto está provado nestes últimos anos, portanto a AGER transformou-se na empresa municipal mais eficiente do país, portanto, pelo terceiro ano consecutivo. Se calhar teremos, com o fecho de 2021, o quarto ano consecutivo, entre aspas, desse título, demonstrando que se pode fazer também como uma gestão privada. A questão aqui não está no ponto de negociar ou deixar de negociar. Aqui está, temos o ponto claramente da análise daquilo que é a disponibilidade financeira de uma Câmara Municipal, que tem um orçamento limitado. Braga não tem, comparativamente com outras cidades, um orçamento muito, muito elevado. Estou a falar com outras cidades com população idêntica. E o que o Presidente da Câmara sempre disse foi que nós temos dois assuntos pendentes, no fundo, de grande envergadura. Uma que também sou administrador numa tentativa de liquidação, que é a SGEB, e temos, se calhar, temos esta questão da remunicipalização da AGEB. Pondo no prato da balança, nós, terminando com a SGEB, podemos estar a falar num encaixe em 20 anos de cerca de 90 milhões de euros. E, portanto, estamos a falar de questões de prioridade. As duas não são possíveis no temporalmente. E, portanto, aqui estamos a falar de uma questão de prioridades. Falar antecipadamente de algo que não vai acontecer tão cedo por essa questão financeira é fazer uma má negociação, porque estamos aqui a condicionar uma negociação que tem que ser feita num determinado tempo, quando ela for possível. E, portanto, não está fora de causa fazer a remunicipalização, está em termos temporais. Uhum. Estar a tirar valores para o ar, como fez o vereador Hugo Pires, sem fazer uma análise clara, e de alguém que tem que estar disponível para vender, temos que entrar numa negociação séria. Não podemos estar a tirar valores para o ar que depois vão condicionar a própria negociação.
Mas acredita que esta remunicipalização possa atingir que valores?
Depende da avaliação que for feita no momento em que estivermos a negociar. Não vale a pena antecipar algo para o qual a Câmara possa não ter dinheiro. Quando tivermos essa capacidade, haveremos fazer a negociação e há de ser pelo valor justo, obviamente.
E não sendo uma prioridade, quando é que será possível essa negociação?
Eu não disse que não era uma prioridade. Eu disse que há uma prioridade mais urgente do que outra. Portanto,
temos dois pratos da balança, foi isso que disse. E a SGEB é prioritária em relação à remuneração.
Repare, é prioritária porque a própria SGEB consegue libertar anualmente à Câmara de Braga praticamente 6 milhões de euros. Portanto, se nós internalizarmos ou concluirmos o processo de internalização da SGEB, como assim espero este ano, com o Tribunal de Contas deve estar para breve ter alguma interação sobre aquilo que nós enviamos no ano do transato, estamos a falar de uma poupança nos cofres da autarquia, que essa sim se calhar pode libertar para que depois se possa fazer alguma coisa na Agera.
Em termos temporais, isto estamos a apontar para um próximo mandato, estamos a apontar ainda para este mandato?
Vai depender de quanto tempo demora a SGEB em termos de interação com o Tribunal de Contas. Eu espero que este ano termine e depois do Presidente da Câmara se poder sentar com a área financeira da própria Câmara e perceber quais são as reais hipótese de fazer.
Mas sendo algo vantajoso, como dizia, a AGER passar para a chancela pública, não seria, não há possibilidade, por exemplo, de recorrer à banca para se avançar com esta remunicipalização?
Porque depois entraria no tal endividamento da Câmara para a qual a Câmara não tem legalmente a possibilidade de o fazer. Eu relembro que existem limites ao endividamento que não permite que isso acontecesse. Se não houvesse esses limites ao endividamento, é que se calhar poderia haver aqui margem para discutir com o financiamento bancário, mas não é assim tão simples,
tão
legais.
Mas então poderemos, se calhar, apontar para um eventual próximo mandato?
Sim, poderá ser.
Qual é o ponto de situação sobre o contrato de gestão delegada? Este assunto também foi levado à reunião de Câmara muito recentemente, até pelo Partido Socialista, salvo erro, e até o que Pires dizia que o município e a AGER vivem numa profunda ilegalidade, porque nunca foi reposta e nunca houve um contrato de gestão delegada. Na altura, recordo que o próprio Rui estava na reunião de Câmara e disse que o documento estaria praticamente finalizado e seria levado à Assembleia Municipal em dezembro. Creio que acabou por não se concretizar.
Eu disse que iria em futuras, nestas próximas reuniões de Câmara. Deixe-me só fazer uma resenha histórica sobre isto. Quando nós chegámos em 2013, o contrato de gestão delegada estava escondido numa gaveta, e literalmente escondido numa gaveta. Portanto, esse e o acordo parasocial. Quando o Partido Socialista privatizou, e apesar do PSD na altura ter concordado com a privatização, eu relembro que existe um documento importante, que é um parasocial, que é a parte do pacto social, que não era de conhecimento público. Portanto, nós tínhamos um parasocial que foi assinado pelo engenheiro Mesquita Machado e com os acionistas privados, que não passou nem em nenhuma reunião de executivo, nem em nenhuma reunião da Assembleia Municipal. E, portanto, era algo escondido. A partir do momento que nós deparámos-nos com este problema, incitámos as negociações, porque também tem que haver negociações para que haja esse acordo, esse contrato. Houve uma tentativa de assinar esse contrato, foram levantadas algumas questões. Eu algumas não concordo, outras concordo, no entanto, a minha obrigação como administrador é colocá-las todas em cima da mesa. Houve uma série de interações com o ERSAR, em que eu, por exemplo, posso dizer que, ao nível dos investimentos, queriam-nos limitar de muitos investimentos ao ponto, se calhar, de não podermos construir a própria hectare. E, portanto, houve aqui muitos anos de negociação em que nós tivemos a demonstrar claramente que nós mesmo preconizando aqueles investimentos, nós conseguíamos ter uma estratégia em que não onerávamos a tarifa. Muitas vezes não acreditaram em nós e o que está provado é que em 7 anos isto tem sido conseguido. Portanto, nós podemos não ter o contrato de gestão delegada neste momento assinado. Agora, não há nada que esteja naquele contrato que nós hoje, ao nível da gestão, isso eu consigo provar, não há nada que ao nível da gestão não seja feito sobre aquilo que está plasmado no contrato, que aquilo que o ERSAR quer. Agora, haviam questões, principalmente relativamente a investimentos, dos quais nós discordávamos claramente, dos quais o ERSAR queria reduzir porque achava que aquilo iria interferir na tarifa. E nós dizíamos que não, que conseguíamos fazer os investimentos sem onerarmos a tarifa. E acho que durante 7 anos conseguimos provar isso mesmo, quer ao ERSAR, quer aos próprios munícipes. Porque eu também relembro que o parecer do ERSAR não é vinculativo. Mas nós queremos que aquele parecer seja o mais perto daquilo que nós que possamos assinar. Por exemplo, nas pessoas que ainda têm fossas, por exemplo, o ERSAR quer que a AGER onere mensalmente as pessoas que têm essas fossas. E nós achamos que só deveremos taxar quando as vamos lá limpar. Portanto, são questões, podem parecer particulares, mas que interferem na vida das pessoas. Como no cúmplito geral, nós estamos a atuar como tivéssemos o contrato de gestão delegada, daí que o ERSAR também nunca tenha esticado a corda, portanto, porque nós temos cumprido com tudo o que os regulamentos do ERSAR preconizam. E, portanto, não há esse problema. Há a questão de podermos agora ter esta assinatura. Fechamos estes assuntos com o ERSAR, estamos agora só a compilar tudo aquilo que, porque o contrato de gestão delegada, para além da parte jurídica, tem a componente financeira, ou seja, temos que traduzir em quadros financeiros tudo aquilo que está preconizado ao nível das cláusulas jurídicas. Como fechamos agora esta questão das cláusulas, estamos a ultimar, será rápido, estamos a ultimar a questão financeira para que possamos apresentar nós dissemos numa próxima reunião de Câmara, eu espero que ainda no mês de janeiro, mais tardar no início de fevereiro, seja apresentado.
É necessário dar só a nota que é a entidade reguladora para que as pessoas percebam. Rui, já são frequentes as descargas ilegais no Rio Oeste. Uma das últimas até resultou da obstrução do coletor de saneamento de águas residuais na freguesia de Este São Pedro e resultou também na morte de centenas de peixes. O SEPNA, que é o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, recebeu mais de 120 denúncias de descargas no Rio Oeste nos últimos 5 anos. Apesar destas descargas, em 2020 apenas uma empresa foi autuada com uma contraordenação muito grave e no ano de 2019 foram 3 as empresas multadas por contaminar o Rio Oeste. Existem até empresas reincidentes, apesar do valor das contraordenações ser de mais de 140 mil euros. É caso para dizermos que o crime compensa?
Não, obviamente que não, porque também se só estivermos a pensar no crime ou da parte compensada na questão financeira e não pensamos na parte ambiental, estamos nós próprios a compactuar com essas atitudes. Vamos dividir isto em duas áreas. A questão que houve relativamente àquela descarga que foi da obstrução de um coletor da AGER foi algo momentâneo relativamente àquele coletor que não pode acontecer. O que aconteceu, como sabe, ou como nós divulgamos na altura, houve ali uma... Pronto, foi um bocado criticado porque apanhou-se aquilo numa altura de campanha eleitoral autárquica. Mas não deixou de ser um ato de sabotagem. Portanto, não há... É impossível que... E acho que as pessoas, algumas percebem, que numa caixa que tem 6 metros de altura, os 6 metros de altura estejam cheios de entulho de obra e que aquilo tenha sido o acumular de muito tempo. Não, aquilo foi uma ação direta num determinado dia em que alguém abriu uma tampa de saneamento e descarregou esses detritos, esses entulhos de obra que obstruíram o coletor. E o coletor transbordou, obviamente, e, portanto, foi para o Rio Oeste. Tudo o resto que comentou relativamente às cento e tal denúncias, estamos a falar muitas vezes das interligações, estas ao contrário daquelas que eu falei há pouco, que é muitas vezes das águas residuais às águas pluviais. E temos também algumas contaminações que são feitas diretamente por descargas nas águas pluviais. E o que é que acontece muitas vezes é que quando a descarga chega ao Rio Oeste, quando chega o piquete da AGER para tentar identificar, da AGER ou da própria da Câmara, ou até do próprio CEPNA, nós não conseguimos detectar o infrator. Porque uma descarga momentânea, que pode ser numa pequena caixa de águas pluviais, ou naqueles chamados bueiros de estrada, dificilmente depois conseguimos fazer essa identificação. Nós tentamos rastrear isso, mas é de muito difícil a obtenção de respostas. Muitas vezes também esbarramos, não deixamos de esbarrar, nas questões jurídicas, que de meio de prova, de questões mais burocráticas, jurídicas, não é? E que por vezes leva, esse sim, a alguns atrasos relativamente depois à aplicação das coimas. No entanto, não deixamos de ter pessoas dedicadas a baterem a rede para tentar identificar. E têm sido identificados muitos casos que não levam diretamente a uma denúncia de descarga, mas através de muitos munícipes que, por se calhar, passam perto do Rio Oeste, já viram que é chamada máquina de fumos, ou seja, injetamos um fumo colorido na própria conduta e depois tentamos ver por onde sai, não é? É uma das estratégias que temos, não só a AGER, mas várias entidades gestoras, mas nós temos esse equipamento e vamos identificando algumas entidades que são obrigadas a corrigir. No entanto, conseguir chegar a todas as descargas, conseguir chegar a todas ao resultado final, que é a identificação das pessoas nessas denúncias, tem sido muito difícil. Agora, as pessoas também, não só nisto, mas também em várias áreas que interagem com o ambiente, nós estamos a falar de uma falta de civismo, não é? E, portanto, também temos que, por vezes, temos questões que sabemos quem faz, mas também não se gosta de denunciar. Não basta denunciar, no fundo, a descarga, mas não denunciar o infrator. Nós o que incentivamos às pessoas é que, se souberem que também quem é, também que nos ajudem a identificar os infratores.
Oh, Rui, mas se não é fácil identificar o infrator e se esbarra também em questões burocráticas, qual é o caminho para a solução? Como é que se pode resolver esta questão do Rio Oeste?
É assim, é sempre difícil, não há uma fórmula. Exatamente. É uma junção de várias ações que temos que ir fazendo. Uma delas, é como eu lhe disse há pouco, é fiscalizar as ligações das águas residuais às pluviais, como temos feito, temos identificado e temos obrigado a corrigir. Outras ações que nós temos feito é, juntamente com algumas empresas até aqui de Braga, do cluster da inovação aqui de Braga, tentar identificar, que tem sido difícil, de ter sensores que possibilitem a identificação rápida de alterações de coloração, de temperatura da própria água, para que possamos atuar, ou seja, não esperar pela denúncia, porque se tivermos esses sensores nas condutas, repara, eu penso que, dando este exemplo, poderá ser mais fácil de explicar. Eu, se tiver uma descarga, imaginemos, no alto de Fraião, essa descarga rapidamente chega ao Rio Oeste. ou rapidamente, se calhar é o tempo suficiente para, ao chegar, nós não conseguirmos identificar a origem. Se nós tivermos sensores nas próprias condutas, não é, das águas pluviais, que possam identificar este tipo de alterações de comportamento da própria água, poderemos chegar aí. Não estamos ainda num nível tecnológico que isso permita. Nós temos desafiado todos os nossos parceiros tecnológicos da AGER a encetar esforços para
desenvolver
esses sensores. Se houver uma descarga através de um camião cisterna, e se alguém verificar que um caminhão cisterna está a fazer essa descarga, se a pessoa puder tirar uma fotografia à matrícula e enviar para as autoridades policiais, que neste caso é o CEP, né, já estará a dar uma ajuda. Portanto, se aqui fomos todos vigilantes, também é uma ajuda que pode ser dada.
Algumas vozes da oposição acusam a AGER de falta de investimento na qualidade de vida das pessoas devido à sobrelotação dos ecopontos e pedem mais celeridade na recolha destes resíduos. Reconhece este problema em Braga ou não concorda com estas críticas?
Em primeiro lugar, é assim, nós temos, em termos daquilo que é próprios ecopontos e os contentores, da análise que nós fazemos, são os suficientes para as necessidades que nós temos tido nos últimos anos. Ou seja, os contentores foram comprados em função do número médio ou do valor médio de, ou a quantidade média de resíduos que é feito na cidade, no concelho globalmente. Agora, o que existe é, momentaneamente, situações em que acontece um enchimento indevido, porque eu, quando estou a dizer indevido, eu vou dar o caso, por exemplo, dos ecopontos relativamente às embalagens. Ainda existe muita gente que acha que vai conseguir colocar um caixote, conforme ele chega à casa, que vai colocar o caixote da mesma forma no ecoponto. As pessoas têm que ter a noção que aquele caixote tem que ser, no fundo, espalmado para que possa caber nos ecopontos. Sempre que temos uma reclamação de um ecoponto cheio em termos de embalagem, não estou a dizer que não se falhe em determinadas alturas em termos de recolha. Estou a dizer é que praticamente 90% das reclamações que temos de ecopontos cheios, principalmente o da embalagem, são resultados de má colocação desses resíduos. Porquê? Porque quando se levanta a tampa do ecoponto, o ecoponto está vazio. Também temos que ter a noção que em qualquer cidade do mundo em que existam contentores e este tipo de ou ecopontos, quando algum está cheio, não invalida que nós tentemos procurar outro mais ao lado. As pessoas é que muitas vezes é que ainda têm aquela noção que aquele é o contentor em que colocam sempre. Nós temos um contentor praticamente de 100, no espaço máximo de 100 metros. Portanto, se não é para a esquerda, tem um para a direita, tem outro em frente, tem outro para trás. Em termos daquilo que é o projeto e a recolha dos resíduos, nós temos a cadência normal e aquela que é razoável para estes equipamentos. Porque, repare, nada impede da AGER, quando acha, e portanto eu sempre disse isto, que os projetos eram dinâmicos, nada impede que num determinado local, se acharmos que o contentor que está lá não chega para os resíduos, nós colocamos outro. Não existe nenhum problema em colocar novos equipamentos. Por vezes nota-se que são, por vezes, picos, por vezes más colocações, e portanto temos é que todos nos ajustarmos, não é só apenas a empresa, não é? Porque senão estamos a ter até custos desnecessários, porque quem paga depois, no fundo, é o munícipe. A partir de 2018, em que implementámos a contentorização, nunca tivemos praticamente uma semana igual à outra em termos de recolha. Nós temos um software que nos permite, claramente, isto foi uma das premissas de ter a contentorização, que nos permite ajustar semanalmente, mensalmente, tudo aquilo que nós queremos e achamos que é pertinente. Quando estamos a falar de periodicidade, a forma como ela é feita, os circuitos como eles são montados, são totalmente dinâmicos. Portanto, em qualquer momento, quando se verifica realmente alguns constrangimentos, o próprio software permite uma agilidade em termos, ou seja, o motorista obedece ao circuito que o software lhe, lhe propõe. Portanto, se acharmos que há alguma coisa que está mal ou que tem que ser corrigida, é corrigido no próprio software, que lhe aumenta a questão da periodicidade, por exemplo.
Eu ia aproveitar, Rui, uma vez que também é administrador da Braval, para lhe perguntar se tem ideia, neste momento, que percentagem do Conselho de Braga é que faz a separação dos resíduos?
Nós, em termos da recolha de resíduos, nós ainda continuamos a ter, nos resíduos indiferenciados, ou seja, aqueles que a AGER recolhe, 42,3% de resíduos que poderiam ser reciclados numa parte que tem a ver com o investimento que vamos ter que fazer nos biorresíduos. Mas existem ainda quase 30% de resíduos que são recicláveis. Ou seja, naquilo que a AGER recolhe diariamente, e estamos a falar de perto de 70 mil toneladas ano, há 30% desse montante que poderia estar nos ecopontos do vidro, do papel e do plástico, e não estão. Eu acho que isso é preocupante. Nós já temos níveis de reciclagem muito interessantes e têm sido sempre crescentes todos os anos. Depois existem os tais 42% que eu queria falar, que acho que é importante, que é um projeto muito grande que a AGER terá nos próximos anos, até pela obrigatoriedade legal, que será em 2024, que é a separação dos biorresíduos.
Uhum.
Esses biorresíduos correspondem a cerca de 42%, como eu estava a dizer, dos resíduos indiferenciados. E nós vamos incitar este ano toda uma campanha, ou seja, não vamos esperar para 2024, portanto já em 2022 vamos iniciar toda uma campanha porta a porta, ou seja, de explicar porta a porta às pessoas os objetivos desta separação, e queremos que as pessoas adiram a esta separação, ou seja, para além da separação do que é o plástico, o papel e o vidro, teremos a obrigatoriedade da separação dos biorresíduos. E essa separação passa ainda a ser mais importante. Porquê? Porque com ela nós conseguimos desviar de aterro os resíduos que neste momento estão aí para lá, e portanto para cumprir as metas. Conseguimos com isso produzir energia, conseguimos com isso produzir o composto orgânico que retira, como eu disse, de aterro, mas permite também ajudar naquilo que também é importante, que é nós cada vez mais, e os munícipes de Braga já sentiram isso, com o aumento da chamada taxa de gestão de resíduos, que o governo aumentou de 11 para 22 e tende progressivamente a aumentar, com o objetivo, até falava-se na altura, de chegar aos 40 euros por tonelada. Isso vai interferir diretamente no bolso dos munícipes, e portanto, que é um imposto que nós temos que entregar ao Estado, portanto não é nenhuma receita para as entidades gestoras, é um imposto que tem que entregar ao Estado. E portanto esta separação é importante para desonerar a própria fatura na AGER. Portanto, se repararem na fatura da AGER, existe lá uma parte que se chama taxa de gestão de resíduos, que já se está a pagar. Se tivermos que, por exemplo, duplicá-la, ou como o Estado prevê, estamos a falar de pagar o dobro por cada fatura que já hoje paga. E, portanto, é importante perceber que esta separação dos biorresíduos, para além de beneficiar o ambiente, para além de permitir até financiar novos investimentos através da produção de energia, vai também desonerar a fatura de resíduos que neste momento cada munícipe paga. Poderá ser um pouco utópico, mas que no mundo ideal traduziria-se numa redução de 30 mais 42% da recolha de resíduos da própria AGER. Uhum. E portanto, como estávamos a falar há pouco na questão de reforço de contentores ou reforço
de viaturas,
claramente não seria preciso, porque esses resíduos iriam ser encaminhados de outra forma.
Estamos a falar de um investimento de que valores para a implementação deste projeto?
Dos biorresíduos.
Sim.
Existem várias formas da separação de biorresíduos. Tivemos a acompanhar um projeto que foi implementado na Noruega, que pareceu-nos mais interessante. Isto porquê? Porque se nós investíssemos numa lógica de separação ou de réplica da contentorização, ou seja, termos um contentor só para os biorresíduos, nós estamos a falar praticamente de uma replicação do investimento que fizemos agora em termos da contentorização e de caminhões, porque teríamos que ter caminhões à parte para a recolha de biorresíduos. E para além desses caminhões de recolha, também estaríamos a falar dos caminhões de lavagem dos contentores. Nós estamos a acompanhar um projeto na Noruega, bastante interessante, que já está implementado há muito tempo, portanto não é um projeto piloto, é um projeto que está implementado, em que, e por acaso há uma cidade, ou um conjunto de cidades que é Cascais, Oeiras e mais algumas que estão ligadas à trata ao lixo, em que já tem esse sistema, é esse sim em piloto, que é o quê? Que é a separação através de sacos próprios dos biorresíduos, com uma determinada coloração, com uma determinada composição, em que as próprias pessoas podem colocar não o mesmo contentor que hoje colocam dos resíduos indiferenciados, mas ao chegar à Braval, eles de uma forma automática ou semiautomática, conforme aquilo que queirarmos, são separados. Ou seja, as pessoas, o trabalho, entre aspas, que teriam que ter era meramente em casa colocar esses biorresíduos num recipiente, num saco próprio e colocar no mesmo contentor, sendo separados na Brabal. Qual é a vantagem desta alternativa? Desde logo financeira neste aspecto. Se investíssemos cá em Braga em contentorização autónoma, estaríamos a falar de um investimento de cerca de 6 milhões de euros. E seria só Braga. Se estivermos a falar desta lógica, como todos os municípios que fazem parte da Braval já têm contentorização, Odre e todos os municípios, o investimento da separação na Braval era cerca de 3 milhões. Portanto, estamos a falar 6 milhões para um município ou 3 milhões para 6 municípios. Estamos a ver a parte meritória dos projetos, existe sempre prós e contras na opção que vamos tomar. Estamos à espera também de alguns resultados que a própria Trata ao Lixo, que já está a implementar isso no terreno, porque, vamos ser sinceros, uma coisa é o projeto em si na Noruega, outra coisa é, por exemplo, a tipologia de resíduos que existe na Noruega, que existe em Portugal ou no sul da Europa. Em princípio, tudo tende para este segundo... para esta segunda via que falámos, nem que seja para um teste, porque também não seria um investimento tão grande como aquele que seria o da contentorização autónoma.
E esse teste, essa segunda opção, poderá avançar quando?
Se for através de sacos e de separação, é uma questão de algumas obras de construção civil na Braval, de adaptação principalmente dos tapetes que levam o lixo para a central de valorização orgânica, e portanto era algo que num espaço de meio ano, um ano, poderia estar logo em funcionamento. Portanto, nós prevemos que este projeto possa entrar em funcionamento um ano antes da tal obrigatoriedade legal. Portanto, queríamos que em 2023 pudesse já haver essa separação. Nós hoje já fazemos, porque nós já há alguns anos que oferecemos contentores de biorresíduos a todos os espaços de restauração e hotelaria, principalmente no centro de Braga. Já hoje é feita a separação dos biorresíduos, quer dos restaurantes, quer da hotelaria. Fizemos esse teste piloto, principalmente com grandes produtores. Queremos é massificá-la e passá-la para todos no concelho de Braga.
Rui, gostava de falar consigo ainda sobre um outro assunto, o Canil Municipal, que vai ganhar uma nova localização este ano. Estava até prevista para o início de 2022. Há já alguma data neste novo Canil, em Braga?
Nós falamos neste mandato, não em 2022. Até porque nós estamos, como eu disse na altura, em setembro de 2021, nós ainda estamos à procura de uma localização. Nós temos uma localização que não será perfeita, que é nos terrenos perto da Braval, portanto que são terrenos públicos, portanto temos sempre essa localização, mas nós gostaríamos de ter uma localização mais perto da cidade, não muito, obviamente, de habitações, que possa conjugar a não distância muito grande, até por causa dos voluntários, das associações, das pessoas que queiram ir visitar, ser mais perto, não é? Como é óbvio, mas também não queremos que possa ser o próximo suficiente para termos problemas com a questão acústica, que é um dos problemas
do
atual espaço. O importante aqui também é referenciar que ao nível do canil e ao nível qualitativo do que nós temos hoje, permita-me a expressão, nós estamos a anos-luz do que estávamos há 8 anos atrás, e portanto neste momento estamos a falar de um centro de recolha que neste momento é referência a nível nacional, quando em 2013 era uma referência bastante negativa a nível nacional, e portanto isso também nos orgulha em termos deste canil. incêndio. Sabemos que temos esse problema, no fundo, acústico, porque são animais que, perante, principalmente à noite, perante algum sinal exterior, reagem de uma forma ruidosa e, portanto, nós percebemos as queixas dos moradores que circundam o centro de recolha e, portanto, estamos cientes que queremos e vamos fazer um novo. Estamos, como eu disse há pouco, só à espera de escolher o local ideal, sendo que o plano B existe, uhum, e é execuível. Queríamos era um plano A mais próximo da área urbana do concelho.
Mas, portanto, este pode ser um projeto que não seja para este ano.
Não me parece que seja. Acho que também tem que ficar claro uma coisa. O canil, como temos, ou o centro de recolha, tal como o temos, ele vai continuar a existir. Porque nós não deixamos. Nestes últimos anos investimos fortemente na esterilização, temos lá, no fundo, uma clínica, não vou chamar uma clínica, uma clínica veterinária de topo, uhum, mas temos lá um investimento grande e temos as melhores práticas, uma das melhores práticas do país. No entanto, precisamos é de espaço em que os animais possam estar em segurança e com qualidade. Não será algo que seja difícil de construir num determinado período de tempo. Escolher é o local certo para que não tenhamos problemas, como eu disse há pouco, principalmente de ruído.
Já que fala da qualidade e das condições destes animais, a Conselhia do PAN muito recentemente manifestou aqui alguma preocupação com uma campanha de recolha de alimentos e de cobertores para estes animais. Seja um indício de que estes animais não têm este tipo de condições no centro de recolha. Consegue dizer-nos ou de alguma forma comentar esta preocupação?
Eu não queria comentar essas questões mais politizadas, porque não aderem nada à realidade do que acontece no centro de recolha. A Associação Abra fez essa campanha. Nós não nos opomos a este tipo de campanhas, mas não é por causa disso que se possa dizer que no centro de recolha não existe. A associação tem outras necessidades que não só ali no centro de recolha, portanto eu não vou comentar algo que realmente não
faz sentido. Mas assegura-nos de que estes animais estão
claramente,
em perfeitas condições de conforto.
E basta qualquer munícipe querer que nos open days que nós temos podem ir visitar e verem com a forma como eles são tratados e a forma como eles estão muito bem tratados.
Rui, neste momento quantos animais procuram uma nova família?
Nós temos o centro de recolha cheio, portanto, neste momento, mesmo com a cadência da adoção, que tem sido bastante interessante, eu isso felicito os bracarenses porque têm aderido a estas campanhas de adoção e que é muito importante para nós, mas nós continuamos a ter sempre a cadência normal de termos normalmente entre 40 a 50 cães, 20 a 30 gatos, portanto estamos sempre com casa cheia, mas graças à boa vontade de muitos munícipes que aderiram à não aquisição de animais, mas sim à adoção, que nós esperamos sempre e pedimos sempre que seja responsável. Portanto, nós também não queremos que sejam adotados para libertar espaço,
claro,
porque é meio caminho andado para depois o animal voltar a regressar ao centro de recolha. Portanto, nós tendemos sempre a explicar às pessoas que deveria ser e terá que ser para a vida, não é? Portanto, há que haver uma atitude responsável na adoção, mas como eu dizia há pouco, nós só até, eu ainda não tenho os dados de dezembro, uhum, mas até setembro já tínhamos mais adoções que o ano anterior todo, portanto, e mais que 2019, portanto, mesmo em alturas que ainda não se falava tanto da pandemia. Portanto, isto acho que é bastante interessante e espero que essa cadência exista. Sendo certo que com as políticas que nós temos feito de esterilização animal, quer ao nível dos gatos, também com a Câmara Municipal aqui com um papel bastante ativo nas campanhas sede e a nossa, o nosso gabinete de esterilização, tendemos a reduzir a problemática de animais errantes, não é? Não quer dizer que elas não continuem a existir, mas nota-se cada vez mais menos animais errantes, porque temos esta campanha forte de esterilizar estes animais e, portanto, a cadência, espero eu, seja para regredir e não para aumentar.
Muito bem. Rui, muito obrigada.
Obrigado.
Fica então a entrevista com Rui Moraes, administrador da AGER, empresa, aliás, de águas, efluentes e resíduos de Braga e também da Braval. É assim que fechamos este Campus Verbal. Estamos de regresso na próxima semana com mais um convidado. Boa noite.